Olá, meus amigos, tudo bem? Fábio Blanco por aqui. E hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o pecado de Adão, a narrativa do Gênesis sobre o pecado de Adão e sua relação com a tendência humana por buscar aprofundar a autoconsciência e o conhecimento da realidade e as consequências disso. Bom, quando nós falamos do pecado de Adão, nós precisamos pensar o seguinte: o pecado é considerado pecado porque ele é condenável. Deus, então, condena, sentencia Adão por algo que ele cometeu. Isso pressupõe que Adão tinha a capacidade de decidir sobre os seus atos. Todo ato condenável, ele pressupõe a possibilidade de não cometê-lo. E ele pressupõe que a pessoa decidiu cometer, ou seja, ela responsabiliza-se pelo seu ato. Então, se Deus condenou Adão, é porque Adão era condenável. E se ele era condenável, é porque ele podia decidir por aquilo que ele fez. Se uma pessoa não tem condição de decidir, ela é considerada inimputável. Uma pessoa que não pode decidir, por exemplo, uma pessoa que tem um problema mental, né? Que ela não tem condição de decidir seus atos. Ela é inimputável. Uma criança é inimputável. Então, se Adão foi condenado, é porque ele era passível de condenação, ou seja, ele podia decidir. Ou seja, isso significa o quê? Que ele tinha pelo menos uma parcela de liberdade de pensamento. Uma pessoa que pode decidir é porque ela pode deliberar, né? E se ela pode deliberar é porque ela é livre para pensar, para medir, para calcular, para ponderar. Adão era livre para ponderar, tá? Ele era livre para ponderar, ele podia medir as coisas, considerar a situação e dizer, eu faço ou não faço. Bom, se nós consideramos que Adão era livre, então nós temos que considerar que essa liberdade de pensamento, ela exige expansão. Porque um pensamento livre é um pensamento que não está delimitado. É um pensamento que tem a tendência de cada vez mais expandir-se. Adão era livre para pensar. Se ele era livre para pensar, esse pensamento ele sempre vai querer expandir-se. Então, quem pensa sempre quer pensar mais. Quem conhece sempre quer conhecer mais. Então, nós temos que considerar que Adão queria conhecer mais, isso era natural. Adão queria pensar mais, isso era natural. Então, eu não consigo entender o pecado de Adão como o uso da sua liberdade de pensamento. Nem consigo entender como o pecado de Adão sendo a busca por conhecimento. Porque essas coisas já estavam na natureza de Adão. Ele era livre para pensar e para conhecer. O que aconteceu com Adão, então? Qual foi o grande erro de Adão? Bom, no meu entender, o grande erro de Adão não está no exercício da liberdade de pensar, nem no exercício da busca do conhecimento, mas na tentativa de fazer isso de maneira individualizada. Adão errou por querer pensar por conta própria. Ou melhor, por querer pensar sem nenhum auxílio externo. Quando Adão toma o fruto, o que ele está fazendo é reivindicando a autonomia. É dizendo, eu quero dizer o que as coisas são. Eu quero determinar o que as coisas são. Eu quero ser o conhecedor do bem e do mal, como os deuses, como Deus é, eu quero ser. Entende o pecado de Adão, qual foi? Ele buscou, com aquilo que ele fez, soberania. Ele era livre para pensar, ele era livre para explorar, mas eu tenho certeza, tenho convicção de que os planos de Deus eram de que ele fizesse isso auxiliado por Deus. Eu tenho convicção de que os planos de Deus, o projeto de Deus, era auxiliar a humanidade no aprofundamento do conhecimento e do autoconhecimento. Mas o que Adão fez foi puxar para si essa responsabilidade, puxar para si essa autonomia, reivindicar soberania. Eu quero dizer, eu não quero saber nada porque Deus me disse. Eu quero saber porque eu vi, eu ponderei, eu observei e eu decidi que as coisas são de determinadas maneiras. De determinada maneira. Bom, não importa o que a pessoa acredita em relação à narrativa do Gênesis. Aqui eu estou tratando numa análise filosófica. Você pode considerar a narrativa do Gênesis real, não muda nada. Você pode considerar a narrativa do Gênesis apenas mítica, isso também não muda nada. O que importa aqui é o ensinamento. Até porque o que nós vamos ver na história da humanidade é o esforço contínuo por aprofundar esse conhecimento da realidade por conta própria e, em consequência, a autoconsciência e o autoconhecimento. Então, continuamente os homens estão se esforçando para, por conta própria, conhecerem a realidade, por dizerem o que a realidade é segundo as suas próprias observações, segundo a sua própria investigação. A gente pode dizer, e essa é uma relação que eu faço com o pecado adâmico, que o pecado adâmico não é apenas um ato único, mas é um ato contínuo da humanidade. É uma tendência que se tornou, na verdade, é um pecado que se tornou uma tendência. Nós temos a tendência por buscar entender as coisas por nós mesmos, por conhecer as coisas por nós mesmos. Até por isso, Aristóteles dizia que o homem tem um desejo natural pelo conhecimento. Mas uma tendência natural por refletir o conhecimento que ele testemunha. E na história humana isso é um contínuo que, quando chega ali no início da era moderna, se manifesta com toda a sua força. Quando Descartes diz simplesmente que ele só poderia confiar em princípio em si mesmo ou no seu próprio, na existência do seu próprio eu, e que a investigação da realidade precisava começar pela certeza do seu próprio eu, veja que o homem chega na inversão absoluta do que seria o plano original de Deus. Se o plano de Deus era auxiliar o homem nesse processo de autoconhecimento, trazendo a realidade para ele, chega um momento da história que os homens dizem: não, eu não posso confiar em nada que vem de fora. É exatamente esse o processo cartesiano. Eu não posso confiar em nada que vem de fora, e nada que vem dos outros, e nada que vem das autoridades, e nada que vem de lugar nenhum. Eu só posso começar a investigar as coisas a partir de mim, porque é a única coisa que eu tenho certeza. A única coisa que eu tenho certeza é que eu existo. O resto eu não tenho certeza. Então eu tenho que começar a investigar as coisas a partir disso. Então veja, o pecado adâmico se manifesta com toda a sua força aí já no século XVII, né? Entre o século XVI e o século XVII. é o ápice, talvez. É o ápice que ainda vai se aprofundando cada vez mais a partir de Descartes. Quando a gente chega em Kant, no século XVIII, aí vai se colher a consequência disso. E qual é essa consequência? Bom, Kant, por exemplo, vai dizer que nós não podemos ter certeza de nada que está fora. Veja, Descartes não podia ter certeza do que ele recebia de informação e queria começar a investigação por si mesmo. Os homens começam a investigação por si mesmos, mas chegam à conclusão de que essa investigação a partir de si mesmo não pode dizer o que as coisas são fora. Por quê? Porque tudo o que nós tomamos de fora nos chega por meio dos nossos órgãos dos sentidos. Os nossos órgãos dos sentidos não são lá muito confiáveis, em princípio. Os nossos órgãos dos sentidos fazem uma interpretação da realidade, né? Eles pegam os dados da realidade, interpretam e deixa dentro de nós apenas um reflexo da coisa, uma imagem da coisa. O que nós temos dentro de nós não são as coisas mesmas, mas um reflexo dessas coisas e muitas vezes imagens esquemáticas apenas dessas coisas. Bom, se nós não temos as coisas em nós mesmos, o que são as coisas? Muitas vezes as pessoas olham as mesmas coisas de perspectivas diferentes ou com interpretações diferentes. Isso acontece em algumas situações de maneira mais evidente e outra menos evidente. O que Kant vai concluir é o seguinte: eu não posso garantir que o que o outro está vendo é a mesma coisa que eu estou vendo. Podemos estar dando os mesmos nomes para as coisas, mas eu não sei o que está dentro da cabeça dele. Eu não sei como ele está vendo isso ali. Então, eu não posso dizer o que o outro vê. Até porque eu não posso dizer sequer o que as coisas são. Então, eu não posso ter certeza do que é o mundo, do que é o mundo de verdade. Eu só tenho acesso aos fenômenos. É isso que Kant vai dizer. Então, o que aconteceu aí? Aconteceu que os homens, a partir desse momento, eles deram um salto, um mergulho vertiginoso para dentro de si mesmos. E a partir desse momento, eles se enterraram dentro do próprio ser. E a partir disso, e dessa escuridão interior, o que ele tem do mundo exterior são ecos, são sombras, reflexos apenas, em relação aos quais ele não pode dizer o que, que essas coisas são mesmo. O que, que são esses ecos? Eco eu não consigo definir exatamente o que é. Reflexo, sombra, eu não posso dizer. Se eu tenho uma sombra, eu não sei exatamente o que as coisas são. Então veja, o homem se isolou dentro de si. É como se ele tivesse se tornado a sua própria caverna. É como se os homens tivessem se aprisionado dentro de si mesmos, dentro das suas próprias cavernas, fazendo uma relação com a caverna de Platão. É como se estivéssemos nós acorrentados dentro da nossa própria caverna, olhando as sombras, ouvindo ecos, tá? Sem saber o que as coisas são, sem ter certeza do que as coisas são de verdade. Então, essa história humana, esse pecado adâmico, levou os homens até as profundezas das suas próprias trevas. E qual é a grande consequência disso? Porque a história não termina aí. Estamos aí em meados do século XVIII. Quando isso se aprofunda. Bom, a partir do momento que os homens estão presos dentro de si, eles começam a clamar, que aí eles retomam, né? A clamar por favor, me mostrem o que é a realidade. Porque eles já decidiram, eles já definiram que eles mesmos não são capazes de dizer o que a realidade é. Mas o homem tem sede de conhecer, ele precisa saber o que a realidade é. Então ele vai pedir, por favor, me ajudem. O que a realidade é? O que é a verdade? Qual é a verdade? E aí, como ele já abriu mão das autoridades tradicionais que lhe davam essa verdade, né? Porque durante toda a história humana, praticamente a religião deu a verdade. E nesse momento da história, os homens falaram, não, a religião já não é mais capaz de dizer o que é isso. Então começa a haver um clamor, me digam o que é a verdade, o que é a verdade. Mas, veja, cada um está dentro da sua própria caverna. E aí começam a surgir pessoas, gurus, entidades, ideologias, ideias, filosofias que começam a surgir dizendo a verdade é essa, a verdade é essa. Só que como cada um está dentro de si, sem poder acessar aquilo que está fora, o que cada um faz? Ouve essas vozes vindo de fora da sua própria caverna e ponderam assim aquilo que lhes parece ter mais sentido. Só que assim, é uma ponderação com base em quê? Né? Com base na sua subjetividade, na sua forma de ver o mundo, naquilo que lhe parece ser mais verdade. É por isso que começam a surgir, e aí a partir desse momento começam a aparecer as ideologias, os movimentos de massa, os gurus, porque agora as pessoas estão clamando por alguém que lhes diga a verdade, a realidade. O problema é que elas estão abertas para todo tipo de narrativa que lhes conte uma história que faça algum sentido. E do século XVII, XVIII para cá, a coisa só se aprofundou. Nós chegamos num momento da história que, assim, é um mercado de ideias, é um supermercado, uma grande feira de verdades que são espalhadas, e cada pessoa vai se deixando levar por uma dessas verdades. E o cardápio é tão imenso que a pessoa hoje está aqui aceitando uma verdade, amanhã ela muda e aceita outra verdade que é completamente diferente dessa, sem grandes crises existenciais, né? Porque antigamente, pelo menos, quando havia uma conversão de uma religião para outra, uma ideia para outra, tinha que haver uma crise. Agora não, as pessoas mudam com uma facilidade. Por quê? Porque elas estão completamente perdidas. Elas estão presas dentro da sua própria verdade, que é a verdade interna, mas que não é capaz de dizer o que é a verdade. Então estão se agarrando a qualquer verdade que lhe seja apresentada. Por isso que nós vivemos a era da manipulação. É por isso que nós vivemos o tempo que as pessoas são guiadas com muita facilidade. As pessoas se tornaram facilmente manipuláveis, facilmente conduzidas, porque não há mais convicção de nada. Ninguém tem certeza de mais nada. São certezas muito frágeis. Muito frágil, simplesmente porque as pessoas abriram mão, estou falando de uma maneira geral, né? Claro, não vai falar, ah, eu não. Não é isso que eu estou falando. Estou contando uma história, né, sintética, de maneira sintética do pensamento. As pessoas tornaram a si mesmas a fonte da verdade, né? Cada um tem a sua verdade é a forma de ver, uma verdade que é incapaz de dizer o que é a grande verdade, e por isso mesmo elas estão submetidas a todo tipo de engano, a todo tipo de manipulação, e por isso, não por acaso, elas estão sendo constantemente enganadas. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.